a satisfação retornar aos estúdios, principalmente para debater um tema tão importante para a nossa sociedade, né? E que nos afeta em muito no nosso trabalho enquanto prevenção, polícia ostensiva e preventiva.
Me parece, Major, que é um dos maiores números de ocorrências que a Brigada tem, inclusive nos finais de semana, está aí o boletim, né? O final de semana veio aí. O maior número de ocorrências que tivemos é relacionado à Maria da Penha?
Perfeito. Nossa maior demanda de atendimentos hoje em Vacaria é a violência doméstica. Os pegar os chamados diários lá de 190, aquilo que acaba sendo registrado ou não, né? Mas em absoluto é a nossa maior demanda é a questão da violência doméstica.
O senhor, a brigada em si, tem algum fato específico para esses números, para esse número de ocorrências que a gente busca pelo fim, para que não haja isso, que não se tenha tantas ocorrências, porque não envolve só a mulher, envolve toda a família, filhos, etc. E há um motivo para isso? Para Vacaria especificamente, na avaliação da brigada, termos tantas ocorrências da Lei Maria da Penha?
Eu até esclareço, Vladimir, que não se trata só de Vacaria, claro, praticamente da região, do estado, enfim. Mas uma dos fatores é a questão da divulgação da proteção que existe hoje, né? Então a mulher se sente mais protegida, a vítima se sente mais confortável em acionar um serviço policial e solicitar apoio, solicitar ajuda, né? Então isso eu entendo como um dos fatores, que o aumento da demanda é porque há uma conscientização sobre os direitos que as vítimas têm, que a mulher tem, que a proteção, né, que existe também nesse sentido. E outro fator, são outros fatores, né, que eu reporto importante também, é a questão da drogadição, do alcoolismo, de crises que nós enfrentamos, como pandemia, agora desastres climáticos, tudo isso, questões financeiras que acabam levando as pessoas, esses fatores, né, a acabar praticando atos violentos dentro do ambiente familiar.
Tá certo. Bom, Ana Paula Rodrigues de Lourenço, que atua aí na Patrulha Maria da Penha, Patrulha Maria da Penha completando há 10 anos aqui já de atuação do 10º BPM aqui em Vacaria. Ana Paula, bem-vinda, como é que tá? Tudo bem com a senhora?
Bom dia, Vladimir, bom dia a todos os ouvintes, tudo certo?
E o que dizer sobre esse trabalho da Patrulha Maria da Penha, principalmente aqui em Vacaria? Estamos falando da nossa realidade, mas vale para mim também para a região, Ana Paula.
Sim, a Patrulha Maria da Penha, né, ela é bem atuante aqui em Vacaria, principalmente, por conta do grande número que nós temos de vítimas atendidas. A gente não consegue abranger para os demais municípios, mas a questão de palestras, por exemplo, já vou citar, os demais municípios nos solicitam e a Patrulha Maria da Penha vai sem problema algum. Agora, falando sobre o atendimento dessas vítimas, né? Então, a Patrulha Maria da Penha, ela atua pós-crime, após o deferimento dessa medida protetiva, né? Quando sai lá a medida protetiva, já vem do Poder Judiciário ali solicitando a fiscalização dessa medida. Então, a patrulha vai atuar nessa fiscalização para verificar se o agressor está cumprindo essa medida protetiva, devido a um grande número de vítimas não ter a possibilidade de entrar em contato, muitas vezes, com os órgãos de segurança, né? Ou porque não possui um telefone celular, às vezes não possui o conhecimento para saber como que ela faz para chegar até o órgão de segurança. Então, a patrulha vai para fiscalizar essa medida e fazer o acompanhamento dessa vítima, prestar esse apoio, né, fazer esse acolhimento e também para ver se essa vítima precisa de um apoio de algum outro órgão, né? Levando em conta que nós atuamos em rede, existe uma rede de apoio com demais órgãos. Então, por vezes, essa vítima precisa de um acompanhamento psicológico, né? Ela precisa de uma cesta básica. Está, né, passando por algumas necessidades, então tudo isso a gente consegue conciliar.
Exatamente. Major?
Não, complementando, né, a abrangência que a patrulha faz, né, praticamente fugindo da esfera do que tange a característica natureza policial mesmo, mas entra até nessa área do assistencialismo,
psicológico, né?
Psicológico,
é
médico.
É muito abrangente esse...
É muito abrangente. E foi muito feliz o legislador quando teve essa perspicácia em verificar, constatar que havia essa necessidade e incluir os órgãos policiais nessas rotinas, nessas tarefas que nós não fazíamos. Então, foi uma evolução legislativa e de atuação também das polícias, né? Não só a polícia militar, mas todas as polícias, sim, no sentido de fazer essa prevenção e depois também a repressão, né, que visa a coibir a reincidência.
Exatamente. Bom, hoje, Ana Paula, são 119 mulheres que estão cadastradas aí, que vêm sendo acompanhadas pela Patrulha Maria da Penha, aqui em Vacaria, pela Brigada Militar. E quando há esse descumprimento aí, qual é o procedimento que vocês adotam, então, Ana Paula?
Então, quando existir o descumprimento, é muito importante que tenha a atuação da vítima junto com nós, né? Então, a patrulha já procura se aproximar mais dessas vítimas para a gente conseguir resolver essa questão. Existe um telefone funcional, que a Patrulha Maria da Penha tem um contato direto com essas vítimas. Então, para que seja mais uma forma de facilitar, né, esse contato. Então, sempre que existir, fica a dica aqui para as mulheres que possuem a medida protetiva. Sempre que existir um descumprimento, seja ele, o ex-companheiro tentou ligar, isso já é um descumprimento. Ela precisa comunicar a polícia, ela precisa chegar, ligar no 190 e comunicar, ela precisa ir até a delegacia de polícia fazer um registro para que essa medida protetiva possa ter funcionalidade. Então, a gente precisa da colaboração dessa vítima atuando junto com nós.
Exatamente. E, major, e muitos acham, não dá nada a Maria da Penha. Dá sim, dá cadeia. Muitos aqui em Vacaria, tá, delegado Vitor, olha, eu não sei te dizer exatamente, mas mais de 15 homens, tenho certeza que este ano já encaminhamos ao presídio por descumprimento, não é por agressão, por descumprimento da medida protetiva. Tem sim legislação e que funciona, né, major?
Tem. Essa legislação especial, e ela é, em razão da natureza, né, do que originou essas medidas, elas são bem fortes, né? Então, praticamente descumpriu a medida protetiva, o que se espera é um mandado de prisão, né, pelo juiz, ou a revogação da liberdade que se encontra, e o cárcere é o caminho. Então, não tem hoje, dos delitos que nós trabalhamos, esses delitos de proteção contra a violência doméstica são os que resultam em prisão.
Quer dizer, o maior índice de prisões hoje aqui em Vacaria.
Sim, é um dos fatores que mais implicam, né, nos números de prisões.
Exato. Ana Paula, falaste anteriormente da ligação, mas vale inclusive mensagem de texto, pode mandar, né, um áudio que está valendo também como descumprimento,
sim,
como prova.
Sim,
é
descumprimento,
né?
Exatamente. É, que nem eu disse, só a tentativa da ligação, a ligação não precisa nem ser concluída. Ele tentou ligar para essa vítima, a vítima não atendeu, é descumprimento igual, mesmo que ele não tenha entrado em contato com ela. O mandar recado por uma terceira pessoa, isso também é uma forma de descumprimento. Nas redes sociais, né, criou um perfil fake ali, é um descumprimento, né? Desde que a vítima consiga comprovar que é esse agressor, é um descumprimento.
E no dia a dia tem constatado aí, vocês aí, que tem muito descumprimento, então?
Muito descumprimento, principalmente na questão das tentativas de ligações, né? Há vítimas que recebem 200 ligações por dia de um agressor.
O quê? 200? Nossa, que loucura, 200?
Pensa o nível de perturbação que causa para essa vítima, né? Então, isso sim é um descumprimento.
200 ligações por dia. E certamente com ameaça, imagina, né, major? A questão psicológica, a situação que se encontra uma pessoa dessa que recebe 200 ligações por dia de um ex-companheiro.
É um linear bem complicado, né? O fio da faca, porque de uma relação afetiva,
sim,
onde tem filhos, tem parentescos, né, tem uma ruptura. E muitas pessoas não aceitam essa ruptura e acabam não entendendo esse processo hoje, de que se a vítima não pretende manter uma relação, não pretende mais manter essa coabitação, que seja, né, o assunto está encerrado. E a partir disso, tudo pode se tornar violência. Violência psicológica, violência moral, violência patrimonial. Né? Então, é bem importante o esclarecimento, porque culturalmente nós não temos. Nós estamos, né, como cultura, ainda a gente está em fase de transição. Então, a prevenção, né? Nós conversávamos antes, né? Já falar, tratar desse tema na escola, para as próximas gerações.
Vou falar isso aí das palestras. Né? Bela iniciativa de vocês aí nas escolas, aí, Major.
Exato. É importante, tal qual o ProERD, tratar esse assunto também com as crianças e adolescentes, para que nas futuras gerações isso não ocorra. Né?
Exatamente. Em Rodrigues, falaste aí dessa questão de 200 ligações com a mulher aqui em Vacaria, recebeu num dia só do ex-companheiro. Mas os casos, inclusive vocês acompanham aqui, de mulheres cadastradas, vítimas da violência doméstica, não está só relacionado ao casal. Temos também a questão aí de namorados, a questão de sala de aula também, hein, Rodrigues?
Com certeza. E mais ainda, nós temos um grande número de situações que envolvem filhos e mães, e netos. Exatamente. E avós. Tá. E esse é um grande problema aqui para a nossa cidade por conta da drogadição, né? Então, os jovens ali, usuários de droga, que causam problemas ali às suas famílias, às suas mães, às suas avós. A gente tem um grande número de medida protetiva de mães e avós.
Ah, isso é triste, hein?
Sim.
Então, vocês também acompanham as mães?
Bem, acompanhamos. Acho que o nosso número maior ainda é desse tipo de acompanhamento, de mães e avós.
Hein, Major? Realmente a questão, como a gente diz, a droga, né? Agora saindo um pouquinho aí, destruindo pessoas e famílias, né? Veja só, a brigada tem que dar apoio e proteger mães que estão sendo ameaçadas pelos filhos, avós sendo ameaçada pelos netos.
É, perfeito, Vladimir. Às vezes quando se discute, né, liberação ou não para fins de solução da violência, da questão da droga, no primeiro momento, numa visão mais simplista, sim, libera que termina o problema. Não, na verdade, nós criamos outro. Né? Se já sendo vedado, de certa forma, o consumo e a traficância, e nós temos famílias destruídas, né? E quem conhece de perto o problema da drogadição dentro da família, quem tem que conviver com o drogadito, dentro de casa, não tem como apoiar, né, uma decisão dessas ou uma mudança legislativa que fosse. A drogadição é um problema muito sério. Né? Ela beira um caos de saúde, né? e desemboca na violência. Porque hoje os homicídios que nós temos, se nós for falar de homicídio no estado do Rio Grande do Sul, 90% está vinculado a disputas de facções, que nada mais é disputa por ponto de tráfico de droga, com outro nome, né? Violência, cobrança de dívida do tráfico, são execuções. Então, é isso, né? Então, a drogadição, ela é muito prejudicial a nós enquanto sociedade.
9h28, estou falando com o Major Souza, com a Soldado Rodrigues, sobre os 10 anos da Patrulha Maria da Penha aqui em Vacaria, mas também sobre o Agosto Lilás, que é o mês de conscientização pela violência contra as mulheres. Em Vacaria, repito, uma média de 3 ocorrências por dia. Por dia estão sendo registradas na delegacia. 9h28, 16 graus, tempo encoberto, segue instabilidade, eu já volto. Bom dia!
Porque apesar deles terem a informação, né, a internet está aqui nas mãos deles, a gente precisa fazer o direcionamento para que eles peguem as melhores informações. Então a gente aborda geralmente o que são os tipos de violência doméstica, né? Que ainda existe uma parte da população que acredita que é só a violência física, que é só a agressão propriamente dita, mas não, temos 5 tipos, né, de violência: a violência psicológica, a violência moral, a patrimonial, a física e a sexual. Então, a gente aponta todos esses tipos de violência, explica o que cada uma delas é. A gente fala sobre o ciclo de violência, né? Que a mulher, por vezes, há estudos que dizem isso, que ela permanece em torno de 10 anos dentro desse ciclo de violência, até que ela consiga procurar ajuda, até que ela consiga quebrar esse ciclo. E são N fatores que fazem com que ela permaneça nesse ciclo. Então, a gente tenta explicar para eles, né? Para quebrar aquele paradigma, aquele preconceito de que a mulher fica no relacionamento, que ela apanha porque ela gosta. Todo mundo sabe que isso não é verdade, que ninguém gosta de apanhar. Então, a gente fala muito, a gente bate muito nessa tecla. E as perguntas, né, que eles nos fazem, geralmente, né, sobre os tipos de violência. E muitos deles, infelizmente, eles vivem isso dentro dos seus lares. Então, eles nos questionam. se aquilo que eles estão presenciando é violência, o que, que eles podem fazer para ajudar, né?
Inclusive, você estava nos relatando, fora do ar, de que em determinada escola, numa palestra, o aluno perguntou para a senhora, né, se ele denunciasse o pai que ele está agredindo a mãe, se ele podia visitar o pai no presídio.
Isso aí, exatamente. Não só uma vez nos fizeram essa pergunta, mas mais, né? Uhum. Mais vezes.
Porque, mais de uma vez.
Mais de uma vez. Porque o que, que é a preocupação desse filho? Ele não quer mais ver aquela mãe sofrer a violência, mas ele também não quer ver o pai prejudicado, o pai penalizado. Ele tem aquela preocupação e aquela responsabilidade pelas duas partes. Né? Então, é muito difícil, né? E é algo que ele vai demonstrar lá na escola. A criança que presencia violência dentro de casa, ele vai demonstrar lá na escola. Ele vai começar a brigar com os colegas, ele vai agredir os colegas, ele vai desrespeitar a professora. Então, é algo que precisa ser trabalhado.
Por isso, dessa questão que o senhor falou, né, Major? Da questão preventiva, né? Que temos que evitar nesse sentido e até de orientar essas crianças para que isso não passe, né? De, vamos dizer, se torna uma bola de neve, né? O pai, o aluno vê, o filho vê o pai agredindo a mãe, ele, evidentemente naquele ambiente que ele é criado, que ele convive diariamente, isso vai afetando ele também psicologicamente e ele passa a ser um agressor também.
Eu admiro até eu fazer uma reflexão, né? Nós falávamos do choque de gerações, da evolução cultural de todos nós enquanto sociedade, questões de sexualidade, enfim, várias discussões que hoje tem na sociedade, né? E esses dias aí eu ouvi uma música do Gildo de Freitas, né? Não é tão longínquo assim, não. Né? E aquela letra falava em surrar de facão e termos pejorativos para a mulher, que se hoje, né, se aquela letra fosse escrita hoje, certamente nós estaríamos tratando como uma apologia ao crime. Né?
Sim.
Eu faço essa comparação simplesmente para dizer assim, ó, o choque cultural que nós estamos vivendo, transformação, e essas mudanças que nós queremos, de fatos que nós não queremos ver mais, ou dessa violência que nós, enquanto sociedade, também abominamos, ela precisa dessa prevenção nas escolas, para as futuras gerações. Trabalhar com as crianças e adolescentes, explicando o que é bom, o que é ruim, né? O que é maléfico enquanto sociedade. E aí entra a questão da violência contra a mulher, né? Precisa ser trabalhado, porque ainda tem muito dessa cultura das gerações anteriores imbuídas no nosso DNA.
Exatamente. E esse trabalho que envolve todo mundo, né?
Todo mundo.
Não é só a Brigada Militar, não é só as escolas, na nossa sociedade, nós cidadãos temos que nos engajar e fazer a nossa parte também, Major.
Exato, a questão da drogadição também é nesse viés, né? Enquanto mais nós conversarmos e conscientizarmos as pessoas de que não há necessidade de você viver sedado, viver com uso de psicoativo, e isso for transmitido de geração para geração, a tendência é de melhoras, de melhoria. Eu cito aqui a questão do tabagismo. É, foram anos de campanhas e muito se evoluiu. Julgo eu que muito melhorou o que antes era, né, estimulado. Em determinado momento se passou a dizer, olha, isso é prejudicial à saúde. Não se fez mais estímulo, se debateu e houve uma redução significativa no consumo do tabagismo. Né? Então, acho que é esse mesmo caminho. A violência da mulher também segue por esse mesmo viés.
Rodrigues, nesse trabalho da Patrulha Maria da Penha aqui em Vacaria, hoje são 119 mulheres aqui em Vacaria que se estão acompanhando por determinação do Poder Judiciário. Tem dado resultado? Tem realmente garantido esses direitos? Porque de repente ela se sente até amedrontada, insegura, né? Porque daí é bom, ele sabe que eu estou aqui sendo protegida, obrigado, está do meu lado, daí que ele vai passar ainda mais a me ameaçar. O resultado disso que você tem percebido no dia a dia da Patrulha Maria da Penha na prática?
Tem sim um efeito positivo e é muito importante que a mulher, isso é um dos fatores que fazem com que ela não procure ajuda, sentir esse medo, né? Exato. Esse medo que o agressor faça algo pior ainda para ela. Então é importante que elas quebrem esse paradigma, que elas quebrem esse medo, que elas procurem ajuda, porque é a única forma dela ser protegida, é tendo a medida protetiva, é tendo esse acompanhamento, então é efetivo sim.
Exatamente. Bom, 9h45, o senhor queria complementar, major, desse trabalho na prática da Patrulha Maria da Penha aí?
É só dizendo que ainda nesse caminho, né, da evolução, que nós começamos com indicadores criminais inaceitáveis de violência contra a mulher, de feminicídio, né, que ganhou até o nome, homicídio contra a mulher, feminicídio. E aí agora o trabalho de prevenção, então, nas escolas, na conscientização das crianças e dos adolescentes.
9h45, pedi a compreensão sua, também da Soldado Rodrigues, a você ouvinte, vou espaço comercial. Volto então para fechar o temática desta segunda-feira, que segue em estabilidade aqui em Vacaria e região. Temperatura de 16 graus, agora 9h46. Bom dia, muita saúde para você e para sua família também.
Rede Tua Rádio, a rádio do teu tempo. Todos os dias, a vida abre um grande leque de opções para você fazer suas escolhas. E o bom é que você pode escolher o melhor para a sua casa, para a sua família. O supermercado Bortolom oferece todos os dias produtos da mais alta qualidade na padaria, no açougue, na fruteira e em todos os itens da loja você encontra qualidade e o melhor preço. O supermercado Bortolom tem horário e atendimento diferenciado, com estacionamento privativo e coberto.
Promoção Pix premiado P&Z Farma. Você que for até a loja vai ganhar um cupom para concorrer a um Pix de R$150 e também R$150 em vale compras. Para concorrer e participar do sorteio, você tem que participar no grupo do WhatsApp. No último dia do mês, será realizado no Instagram da loja o sorteio do Pix premiado P&Z Farma. Agora na Rua Borges de Medeiros, 540, anexo ao Centro Médico. WhatsApp 54-3511-5597. Se você está com as prestações do seu veículo financiado atrasadas, cartões de crédito excedido, limite do cheque especial extrapolado, empréstimos habitacionais em atraso, empréstimos agrícolas, não perca seu sono. Procure a DB Cobranças, na Rua Inácia Vieira 621, ou agende sem compromisso uma visita e traga o seu problema para que possamos lhe orientar o melhor caminho. Agendamento pelo WhatsApp 054-992-43-5553.
Empresa Brisa informa que a coleta do lixo orgânico nas segundas, quartas e sextas-feiras será nos seguintes bairros: Gaspareto, Vitória, Samuel Guazelli, Municipal, Santa Cruz, Parque do Sol, Diamantina, Aide, Mauá, Lindóia, Boeira, Petrópolis, Planalto, Cristina, Cristal, Pinheiro, Glória, Altos da Glória, Jardim das Oliveiras, Seminário, Jardim Toscano, Vêneto, São João, Kennedy, São José, Chácara das Palmeiras, São Mateus, Zeus, Flora, Carazinho, Santa Terezinha e Centro. Sugestões, dúvidas ou reclamações? Fone o WhatsApp 996780811.
Lançamento chegando na Men's Store. A nossa coleção masculina de inverno tem tudo o que você precisa para se manter quente na estação mais gelada do ano. Loja climatizada e com estacionamento facilitado. Trabalhamos com tamanhos plus size até o 72. E se precisar, levamos até você. Atendimento personalizado. Na Men's Store, não tem erro. Rua Frei Matheus Dousan, 146, próxima escola Irmão Getúlio. Radar Negócios Imobiliários. Compra, vende e permuta casas, terrenos, apartamentos e áreas rurais. Especializada em desmembramento, averbação e avaliação. Ligue 991410101.
Fala, João, tudo bem? Sabe a final do campeonato aqui em casa? Que a gente ia comemorar a vitória do nosso time e seria um daqueles momentos de lembrar pra sempre. Pois é, então, eu te liguei pra desmarcar. É, fizeram uma queimada na região e danificaram a rede elétrica. Agora tá todo mundo aqui sem energia.
Fazer queimadas é perigoso. Você coloca em risco a sua vida e a de outras pessoas, além de acabar com a energia e com o momento especial de muita gente. Eletrobras.
Do teu tempo, tua rádio.
Você está ouvindo temática. O que acontece é assunto.
9h50, 9h50, tempo instável. 16 graus. E aqui, o apoio da farmácia Paysay Pharma. Concorre aí, você a dois prêmios todos os meses. Um Pix de R$150 e um vale-compra também de R$150, participando do grupo do WhatsApp da Paysay. O número para você participar do grupo é 3511-5597. A Paysay que fica na Borges Medeiros, junto ao Centro Clínico. Precisou de gás, precisou de água, ligue 3231-3162. A Jora estava falando aqui e a Soldado Rodrigues também acompanhou. Eu recebi um áudio agora de um ouvinte nosso. E quando é o homem que está sendo ameaçado pela mulher? Diz que nós estamos falando muito da Lei Maria da Penha aqui, na questão da mulher vítima. Mas também tem lei de proteção para o homem, né, Major, se ele está sendo ameaçado pela mulher?
É, ele pode fazer o registro de ameaça, levar isso ao conhecimento da autoridade e pedir as medidas, não as medidas protetivas que são específicas dessa lei, mas pedir medidas judiciais que são cabíveis também, se ele se acha, se ele se encontra em risco, né?
Sim.
Mas são questões que não têm uma proteção específica em razão da questão da vulnerabilidade, né? A lei busca isso, é pegar a parte mais frágil nessa relação no contexto geral, que é a mulher, né? É assim considerado pelo legislador, e atribuir medidas protetivas específicas para equilibrar essa balança.
Bom, nós no mês de agosto, Lilás, temos inclusive uma ordem de serviço, um trabalho específico do Comando Geral da Brigada Militar para todos os municípios no que se refere aí ao combate aí à violência contra as mulheres. Nos fala um pouquinho, mesmo que rapidamente, Major, desta campanha, especificamente agora, o Agosto Lilás, e como está acontecendo em Vacaria e região.
Nesse mês, então, durante todo o mês, essa operação vai durar até o dia... 29, se eu não me engano.
Isso,
estou equivocado, 29. Até o dia 29. Então foi desencadeada a Operação Chamar. Né?
Chamar, o que é chamar?
Em hebraico significa guardar, proteger e cuidar. E ela tem por finalidade, então, o combate a essa violência e ao feminicídio. E a brigada, o que vai fazer, então? Todas as guarnições, em todos os municípios do estado do Rio Grande do Sul, vão fazer... fiscalização de medidas protetivas estabelecidas pelo Poder Judiciário, além do atendimento normal, onde tem a Patrulha Maria da Penha, das ações rotineiras.
Exatamente. Bom, 953 Rodrigues, se que está aí já há 2 anos à frente da patrulha. Está deixando a patrulha, está grávida de 6 meses, né?
Isso aí.
Parabéns. Que Deus ilumine aí. Não sabe antes se é menino ou menina, né?
Não sei. Está no início. Está no início ainda, só 6 semanas.
Mas parabéns.
Sei ainda.
Bom, você, nesse todo o teu trabalho, seu envolvimento há mais de 2 anos na Patrulha Maria da Penha, aqui em Vacaria, Patrulha Maria da Penha, que 10 anos está completando este mês de atuação aqui em Vacaria. O que dizer para as mulheres, então, vítimas da violência doméstica?
Que elas prestem atenção aos sinais, né? O agressor, ele sempre apresenta alguns sinais, alguns comportamentos. O início do relacionamento, ele é bom para todos, né? Sempre existe um afeto muito grande, um carinho, né? Um respeito. E com o passar do tempo, esse agressor vai apresentando alguns sinais. Então, mulheres, fiquem atentas a esses sinais. Ciúme. O ciúme, ele não é normal. O ciúme excessivo, ele não é normal quando ele tem o intuito de te controlar. O que que o agressor faz? Ele cerca essa mulher. Então, ele vai isolar ela dos amigos, ele vai isolar ela da família, para que chegue um momento que ela não tenha mais para quem pedir ajuda, que ela não consiga mais sair desse ciclo, né? Que ela permaneça ali com ele e não consiga se desvencilhar disso. Então, prestem atenção aos sinais. E a qualquer comportamento estranho que vocês percebam, saiam fora desse relacionamento. Porque um relacionamento tóxico, ele não é bom para nenhum dos dois.
Com certeza. Mas tocaste num ponto importante, muito importante. Vamos se conhecer, vamos conhecer para depois conviver juntamente. Isso.
Exatamente.
Aí que também faz a diferença, né,
Exatamente.
Rodrigo?
Exatamente. Porque pessoas doentes, elas machucam pessoas, né? A gente precisa se conhecer e conhecer o outro, analisar o que está errado em nós e o que está errado naquela pessoa, e a gente não consegue mudar as pessoas, né? As pessoas têm que se olhar para si e tentar refletir e tentar mudar. A gente não vai conseguir mudar o outro.
Tá certo. Rodrigues, muito obrigado aí pela sua presença, saúde, parabéns aí pela tua gravidez, que Deus ilumine você, o bebê que tá chegando aí, toda a tua família aí, tá?
Obrigada.
Valeu. Major, para fechar essa campanha, então, Agosto Lilás, especificamente a Brigada Militar, a campanha nacional de conscientização da violência contra as mulheres, também esse trabalho de 10 anos da Patrulha Maria da Penha. O que dizer para toda a região de atuação para aqui do 10º BPM para os nossos ouvintes neste momento, falando especificamente sobre a violência contra as mulheres, por favor?
Eu reforço essa necessidade da mudança cultural, né? A questão de se conscientizado que dessa evolução, que a mulher ela é, sim, vulnerável na relação, que ela precisa essa proteção, e isso tanto é verdade que a redução dos indicadores dos crimes de feminicídio após o estabelecimento dessas leis, das medidas, é fato. Então, o que eu peço é a conscientização, né? E que quem está no relacionamento não deixe chegar nesse ponto. Não precisa se tornar um crime, né? Basta dizer não, né? Chegou um momento que, como disse a Rodrigo, tem os sinais, né? E aí renuncia, se afasta, e se não resolver, então aí assim aciona os mecanismos disponíveis aí para prevenção.
Não se cale, busque essa rede, busque os organismos. Aqui em Vacaria temos e toda a região, esse trabalho de segurança, de proteção e de cuidado, não só para a Brigada Militar, mas também de outros órgãos, até do Poder Público, Ministério e Poder Judiciário, Major.
Perfeito. Nós temos uma vida muito curta, né? Uma vida terrena aqui. E viver sobre estresse, pressão ou violência não é a melhor opção, com certeza, né? Então, se a pessoa puder optar por uma vida saudável, digna, com tranquilidade, é muito melhor, às vezes, do que um belo patrimônio.
É verdade. Tem toda a razão. Major, obrigado. Foi uma alegria revê-lo. Apareça mais
obrigado,
vezes.
Obrigado. Obrigado pela oportunidade.
Estava meio sumidão, hein?
Em razão da minha nova atividade, né? Da minha nova função, né? Como subcomandante. Hoje nós temos mais uma unidade em Vacaria. Então, eu ocupo a minha... Desempenho o meu papel ali, que hoje está... praticamente mais interno.
Valeu, obrigado, foi uma alegria também recebê-lo aí, Major Marcelo Almeida de Souza e também a soldada Ana Paula Rodrigues de Lorenzo, falando sobre o trabalho da Patrulha Maria da Penha aqui em Vacaria e do Agosto Lilás. 9h57, tempo instável, 16 graus, é a sequência da nossa programação. Vem aí Notícias da Hora e depois o Temática com o Ronaldo. A todos um excelente e abençoado dia, paz e bem, e nunca esqueça, viva intensamente a tua vida.